tarde, ouvinte da Rádio Universitária FM. O programa Resenha Econômica, que vai ao ar todas as quartas-feiras com o objetivo de proporcionar esclarecimentos acerca de temas e conceitos chaves da economia, será apresentado hoje por mim, Raíssa Depes, e o meu amigo aqui do lado, Thales Lins.
A Resenha Econômica é uma atividade do Programa de Educação Tutorial do curso de Ciências Econômicas da UFES, o PET Economia, em parceria com a Superintendência de Cultura e Comunicação da UFES.
Bom, esse ano, caro ouvinte, começou não muito bem, né, para a pátria educadora. Como a gente viu muito sendo lançado aí na mídia, nos jornais e na televisão, as universidades federais brasileiras começaram 2015 com uma péssima notícia. O Ministério da Educação anunciou que ia começar o ano com um orçamento 30% menor em relação ao ano passado, né, o que resultou em uma diminuição do repasse de verbas para as universidades. E isso gerou nessas universidades, né, ao redor do país, uma série de dificuldades. Na UFRJ e na UERJ, por exemplo, que são respectivamente a Federal do Rio de Janeiro e a Estadual do Rio de Janeiro, as aulas começaram com quase um mês de atraso, porque a diminuição do repasse impossibilitou o pagamento das empresas terceirizadas, né, que são responsáveis por fazer as limpezas das universidades, porque quem limpa a universidade não são os funcionários da própria instituição, normalmente são empresas contratadas que precisam ser pagas por esse trabalho.
Então, a situação esse ano acabou por mostrar uma grande distância entre o discurso que elegeu o governo atual e a prática logo no início deste mandato, né? Na campanha, o principal lema foi a pátria educadora, só que a pátria educadora começou o ano com cortes em seu orçamento.
Então, para a gente entender essa contradição, a gente deve esclarecer primeiro algumas questões. Em primeiro lugar, esse corte de verbas não foi feito somente na educação. Foi um corte de verbas generalizado em todas as pastas e ministérios do governo federal. Bom, a educação, como foi veiculado pela grande mídia, né, como a gente já falou no começo do programa, foi a mais afetada, né, isso aconteceu de fato. E ela foi a mais afetada porque o orçamento do Ministério da Educação é o maior dos orçamentos dos ministérios federais. Então, foi proporcional esse corte. Bom, em segundo lugar, esse corte de verbas foi feito apenas nas chamadas despesas discricionárias do governo federal, ou seja, aquelas que não são obrigatórias. Então, o que foi cortado não foi a folha de pagamento dos servidores federais, por exemplo, os professores, os técnicos administrativos concursados da universidade, mas sim gastos em infraestrutura, custeio, pagamento de empresas terceirizadas, custeio para eventos acadêmicos, dinheiro para a reforma dos prédios, ou seja, todo aquele gasto que não era folha de pagamento foi o que foi cortado nesse início de ano.
Pois é, Raíssa, mas a pergunta que fica é, qual foi a necessidade do corte de verbas? Não pagamos nossos impostos para receber em troca educação, saúde e demais contrapartidas sociais do governo?
Essa é uma ótima pergunta, Thales. É, sim, em teoria deveria ser este o mecanismo, né? Nós pagamos nossos impostos e temos serviços governamentais em troca. Mas na prática, temos uma alta carga tributária e serviços públicos escassos de baixa qualidade. Eu aposto que todo mundo que está nos ouvindo agora já fez essa pergunta. Para onde que vai esse dinheiro, afinal de contas? Então, além de todas essas complicações que a gente já vê na prática, a gente ainda está sofrendo um corte de verbas. Ou seja, um serviço público que já era precarizado ficou ainda mais. Então, assim, o que eles estão fazendo com esse dinheiro? Por que está tendo um corte de verbas se nem o que a gente já paga está sendo suficiente para ter serviços públicos bons, né?
Pois é, é uma pergunta intrigante. Mas, caro ouvinte, se você pensou que foi para o bolso dos políticos, você pode não estar totalmente errado, mas também não está totalmente certo. A corrupção é um problema em nosso país e deve ser combatida e punida. Mas este fato sozinho não explica a necessidade de cortes orçamentários. O que ocasiona esses cortes é a necessidade do pagamento da dívida, né? E dos encargos dessa dívida. Já tratamos deste tema no programa do dia 21/8/2013, né, que se encontra disponível no site da Rádio Universitária. Mas é importante relembrarmos a questão da dívida pública para o melhor entendimento do debate que iremos fazer hoje.
Enfim, é importante então que se faça esse esclarecimento. Mas de uma maneira mais sintética, os países do mundo inteiro, em maior ou menor grau, possuem algum tipo de dívida com bancos, instituições financeiras e organismos internacionais. Esse dinheiro que é contraído, que é pegado emprestado, foi pego por diversas razões. Mas o fato é que esses países, em algum momento da história, precisavam de mais dinheiro do que arrecadavam impostos. E por isso pegaram esse dinheiro emprestado para realizar o que eles precisavam fazer naquele momento. Né? Cada país vai ter a sua especificidade nesse ponto. Então, assim, resumindo, caro ouvinte, funciona da mesma maneira de quando você pega um empréstimo com um banco. Se você pegou emprestado, você vai ter que pagar esse débito. E além da quantidade de dinheiro, você vai ter que pagar os juros que esse dinheiro vai render. Então, você tem que amortizar a sua dívida e pagar os juros também.
Pois é, mas o que acontece quando você tem que pagar uma dívida com um banco? Bem, você tem que poupar, é claro, né? Você tem que juntar dinheiro para pagar essa dívida. Ou seja, deixar de consumir para poder quitar os seus débitos. Do mesmo modo, para que o governo consiga pagar os seus empréstimos, ele precisa poupar. E essa poupança nós chamamos de superávit primário. Então, o que é esse superávit primário? Ele é a diferença entre as receitas e as despesas do governo, excluindo-se da conta as receitas e despesas com juros. Assim, quando o governo consegue guardar dinheiro realizando esse superávit, dizemos que a economia brasileira mantém sua credibilidade e atratividade perante o mercado, pois a realização do superávit primário é a prova de que o país tem condições de pagar os juros sobre a sua dívida. Por isso, essa é a importância do superávit primário.
Bom, entendendo essa questão da dívida, do que é o superávit primário, da importância dele para a economia, né, do governo central, falta explicarmos agora como que o governo faz a sua poupança. Como é que ele vai juntar esse dinheiro? E é aí que a gente tem uma conexão que nos permite entender um pouco desse corte de orçamentos, né, que a gente tratou agora no início do programa e que tem afetado as universidades federais, não só as universidades, mas principalmente, né, principalmente a educação pública como um todo. Então, o país, quando quer poupar, ele vai ter que fazer um corte de gasto, vai ter então que deixar de investir nas políticas públicas, naquilo que ele tem um gasto normalmente, né, nessas despesas que serão efetuadas, e vai diminuir também o investimento público. Então, investimento em estradas, infraestrutura, educação, saúde, investimentos em hospitais, impostos de saúde, contratação de pessoal. Isso vai, o que afeta, né, diretamente a nossa vida como população.
Entretanto, apesar de estarmos diante desse fato, o governo continua afirmando que não fará uma redução nos investimentos, o que se mostra inevitável, visto que as maiores despesas do governo são com investimentos. Assim, o que podemos concluir é que o corte de verbas não é apenas uma invenção de um governo ou do partido. Qualquer um dos dois candidatos que vencessem o segundo turno das eleições passadas teria que pôr em práticas essas restrições orçamentárias, né? Já que a política brasileira, como já mostramos, está amarrada em relação à dívida pública. É uma questão crucial.
A gente tem uma dívida, a gente tem que pagar ela e não tem jeito, né? Ou melhor, parece que não tem jeito, porque isso não significa que é o único caminho, né? E o melhor a ser trilhado. A gente deixar de fazer esses investimentos públicos, né? Deixar a população mais à mercê, assim, sem essa contrapartida dos impostos. Existem outros caminhos. Alguns caminhos são considerados muito radicais, assim, no meio econômico. Um deles, né, seria, por exemplo, o calote da dívida. A gente falar que não vai pagar essa dívida porque a gente tem coisa melhor para fazer com dinheiro público. Mas, assim, é considerado muito radical porque é uma dívida que você contraiu com outras instituições, seria comprar uma briga muito grande com essas instituições. Então, e também diminuiria, né, a credibilidade do país no cenário internacional. Mas, porém, isso não quer dizer que não se possa fazer nada. Existem algumas medidas efetivas que não iam deixar a população ser onerada da forma como é normalmente, né, com essa diminuição de serviços públicos. Principalmente as camadas menos favorecidas da população que dependem mais desse serviço, porque não tem dinheiro para pagar serviços privados.
Então, o que a gente quer deixar claro é que não estamos dizendo para o país decretar moratória ou calote, né? Mas sabemos que existem melhores opções a serem tomadas. Esse é o nosso foco, que as medidas atuais, em vez de fazer esses cortes, né, que afetam principalmente a base da pirâmide social brasileira, por que não adotar medidas que prejudiquem menos a sociedade mais pobre?
Por exemplo, a taxação sobre heranças, que é muito pequena no Brasil atualmente. Ou a taxação sobre grandes fortunas, que não existe no Brasil. Isso aumentaria a arrecadação, né, dos impostos, aumentando assim o superávit, e não oneraria as camadas médias e baixas da população, porque a gente não ia ter que fazer um corte nesse orçamento. E o que acarretaria, né, uma divisão mais igualitária entre a sociedade sobre o peso do pagamento da dívida pública. Então não seria só os setores mais pobres, mas também os mais ricos contribuiriam com uma parte para pagar essa dívida. Uma segunda opção viável seria a auditoria dessa dívida. Ou seja, montar uma comissão de estudiosos, de pessoas entendidas sobre o assunto, para ver que parcela dessa dívida seria legal ou não. Porque existe isso, existem dívidas que foram contraídas de forma ilegal, nos períodos da ditadura, que são anticonstitucionais. Então é importante que se audite essa dívida da melhor forma para ver o que a gente deve pagar de fato ou não, e continuar pagando só a dívida legal, só aquela dívida legítima, né? O que já diminuiria bastante nessa oneração da dívida. Então todas essas duas opções, elas não são invenção da nossa cabeça. A taxação sobre grandes fortunas e heranças, por exemplo, é posta em prática em diversos países, como a Inglaterra e a França, atualmente. E a auditoria da dívida foi feita em Equador e está em andamento na Grécia agora.
Então, caro ouvinte, nós temos diversos exemplos que há sim opções a serem tomadas sem muitas transformações profundas ou sem grandes onerações a setores fundamentais como educação e saúde. O que não dá para engolir é o discurso de que o ajuste fiscal como é feito é a nossa única saída.
Bom, esperamos que assim, né, com o programa de hoje, tenhamos contribuído para esclarecer e estimular alguns pontos de reflexão sobre a desigualdade social. Caro ouvinte, caso queira nos encaminhar sugestões ou dúvidas, o nosso e-mail é peteconomiaufes@gmail.com. Vou repetir, pet, economiaufes, tudo junto, sem pontinho, sem travessão, sem nada, @gmail.com. A sua participação é muito importante para nós, então não deixe, se você tiver alguma dúvida, pergunta, quiser participar do programa, mande um e-mail.
Se você tiver a curiosidade e quiser escutar os nossos programas anteriores, basta acessar o site da Rádio Universitária FM e ir ao link do programa Resenha Econômica. Lá você encontrará todos os nossos programas. O site da rádio é www.universitariafm.ufes.br. Uma boa tarde para todos. Ao persistirem as dúvidas, um economista deverá ser consultado.